Meu caro Vic da CBN, tem empresas que valem mais do que uma bolsa de valores inteira, com todas as empresas que têm ações nela. Estamos falando da Apple, que praticamente vale o que vale a Ibovespa, a bolsa de valores de São Paulo. E esse é o tema da nossa conversa com o Daniel Santos, nosso colunista de finanças pessoais. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte da CBN.
A Apple está valendo um bocadinho, hein?
Ah, vale quase trilhão. 700 bilhões de dólares, né? A Apple tem esse marco histórico que alcançou esse nível de valor de mercado. E ela vale tudo isso, não é o problema, né, Gilson? O problema é quando a gente olha que todas as ações de todas as empresas do Brasil dentro da Bovespa valem menos que a Apple. Isso é uma coisa absurda de se considerar.
Inclusive com a Petrobras junto.
Eu acho que
essa risada foi irônica, Daniel.
É exatamente a Petrobras. Né? O que acontece é que a gente vê o seguinte: existe na realidade uma somatória de fatores. Então, para os nossos ouvintes que começam a avaliar sobre investimentos, a gente conversava já no passado, o pessoal deve se lembrar, que o investimento em ações era uma coisa que era temerária, tinha que ser feito com muita discrição, muita análise, muita consideração sobre cada empresa especificamente. E quando a gente pensa hoje na Petrobras, e junta a isso o fato de que o real por dólar está numa taxa de câmbio quase novamente histórica, que nós chegamos já em 2003 a 3,65, nós estamos quase a 3. Se você se lembra bem, Gilson, a gente conversava ano passado, que se por acaso o governo que estava na situação ganhasse e se mantivesse essa política, né, o dólar chegaria a 3, né? Eu lhe falei isso. Então a gente percebe que está chegando nesse ponto realmente. Agora a questão é que com a Petrobras, com todos os solavancos, a discussão sobre a validade dos balanços, os números se são reais ou não, com o dólar que está puxando para cima, então o valor de mercado dela em dólar cai, o que significa que junto com a, não só a Petrobras, mas toda a bolsa do Brasil também é derrubada. Então é uma situação conjuntural, né? Não vamos achar que uma empresa americana apenas representa tudo que o Brasil tem. Eu, né, conversava esses dias com um amigo e ele disse o seguinte, que ele investiu um corim de rato, essa foi a expressão dele, né, na Petrobras. Por quê? Porque a situação que ela está hoje, a gente tem que crer e tem que acreditar que é momentânea, que ela vai se recuperar, que ela vai voltar a crescer, que ela vai ter uma gestão que realmente traz transparência, a tal da governança corporativa, que vai representar aquilo que ela é de verdade, não apenas só um engodo que hoje a gente está vendo, né?
Aí então tem duas coisas que tem que levar em consideração. Você falou sobre a questão do câmbio, a desvalorização do real perante o dólar, você falou da situação momentânea que a Petrobras faz. Então, quando a gente fala do valor de uma empresa que está no mercado de ações, é muito relativo o quanto ela vale. Claro que a gente pode pensar que a Apple trabalha com um sistema de comunicação que é vital hoje no mundo, mas isso só não explica o valor dela.
Não, claro que não. Quando a gente começa a pensar sobre o que é uma empresa, o quanto ela vale, diz respeito ao mercado que ela atua. Uhum. Então, imagine, uma coisa, se nós tirássemos da equação toda discussão sobre desvios, sobre superfaturamento ou qualquer outra ação ilegal no sentido de gestão da Petrobras, que se houve, se não houve, vamos provar, esperamos que provem. O que acontece é que se ela estivesse pura e simples neste mercado do petróleo hoje, o petróleo vale menos no mercado. Então, usando a Petrobras como exemplo, que a gente falava agora há pouco, como o petróleo chegou já a valer 116, 120 dólares ano passado, e agora fala assim 46 dólares, é quase um terço do valor que apresentava há pouco tempo atrás. Então, quer dizer, a fonte do recurso da renda da empresa, ela está com um preço baixo no mercado. Então, isso também reflete no valor de mercado dela. Por quê? Se eu vou investir, né, e agora a gente pode extrapolar essa ideia, não só Petrobras, mas qualquer outro negócio. Então, investir em um mercado, um segmento, onde o produto que ela vende tem um preço mais baixo ou menor, então as margens também serão menores. Os resultados vão ser menores. E então, o que nós vamos perceber a médio e longo prazo é que os lucros que quem investiu nela também serão menores. Portanto, as pessoas deixam de querer essa ação ou deixam de querer investir nesse segmento, de investir nessa, naquela empresa, né? E isso é uma coisa momentânea. Como a economia é cíclica, nós podemos perceber que de repente, agora está ruim, daqui a 6 meses, 1 ano, o retorno dela aumente 3 vezes. Então, alguém que investiu hoje um valor da Petrobras, que já chegou a 70, hoje chega a, fala assim, 30, 26, algumas ações, né? Pode aumentar isso exponencialmente e dar um lucro absurdo daqui a pouco tempo. Então, isso tem que ser feito uma análise muito criteriosa. O investimento hoje, né, o dinheiro disponível tem que ser analisado com critério para garantir que o retorno aconteça. Então, primeira regra de investimento é nunca coloque todo o seu dinheiro nas mesmas ações. Né? Se alguém investir hoje uma gama enorme de dinheiro na Petrobras, pode ser que daqui a 1 ano ele esteja bilionário, ou pode ser que ele esteja novamente só mais um que investiu em empresas do Grupo X há pouco mais de 2 anos atrás e hoje não tem mais nada. Então, essa análise, esse cuidado tem que ser feito com muito carinho.
A gente teria que pensar que as empresas do Eike Batista, que é que você falou do Grupo X, são aqueles investimentos que a gente tem de uma empresa que subiu muito rápido em muito pouco tempo. A Petrobras já está no mercado há um longo tempo, é uma empresa mais sólida, por isso que é mais confiável, seria isso?
Exatamente, exatamente. É essa linha. Quer dizer, você, e até mesmo na Petrobras, se percebe essa variação, né? Então, a grande questão é, uma empresa está dando um grande retorno, por quê? O segmento de mercado dela é rentável realmente? Qual é o milagre que faz com que uma empresa que opera tão pouco tempo ganhe tanto dinheiro ou renda tanto para o seu investidor, né? Hoje, o Eike Batista está perdendo seus carros aí por conta de manipular o mercado, né? Usando imagens, usando propaganda, usando a televisão, usando os meios de comunicação para poder inflar os preços, né? Aparecendo na revista Forbes como sendo um dos 7 maiores do mundo e prometendo na televisão que seria, com certeza, em pouquíssimo tempo, o número 1 do planeta, mais rico do mundo. Então, essa é uma imagem que atinge muita gente e impacta os sonhos de crescer junto e de ficar rico junto, né? A Petrobras, como já tem uma história que começou lá com o Monteiro Lobato, né? Quando esse incentivou a criação da Petrobras como Petróleo Nosso no tempo de Getúlio Vargas, o que nós temos é uma história muito mais longa e muito mais fundamentada em resultados reais. Nos últimos anos é que isso mudou um pouco em função da mudança também da forma de gestão do negócio todo, né? Então, essa visão hoje com relação ao dólar, com relação às empresas, com relação aos negócios em si, é que nós temos que estar olhando, né, com muito carinho.
Ô Daniel, essa mesma lógica que você fala de investimento das empresas X, que a gente tem que olhar com certa desconfiança, e uma empresa como a Petrobras, é que também existe aquela questão de um país como os Estados Unidos e um país como o Brasil? Quer dizer, quando você tem uma crise mundial, todo mundo leva o dólar para os Estados Unidos e tira dos países emergentes?
Exato, exatamente isso. E o lado B do lado B, ou o lado do avesso, lembrando uma música antiga, né? O que acontece é que quando você tem uma situação como o que ocorreu dessa empresa brasileira de petróleo e que coloca em xeque a validade dos números que provam que realmente ela ganhava ou não ganhava dinheiro, né? Isso lança uma sombra de dúvida que ela é imensa sobre todas as ações de todas as empresas da Bovespa no Brasil. Você percebe? Uhum. Né? Quer dizer, nós estamos entendendo assim que alguém que vai investir no Brasil, se antes a Petrobras, que era a maior, a chamada Blue Chip, né? A maior empresa brasileira de investimentos, de maior rentabilidade para o Brasil, né? E para quem investia nela, tem esse questionamento, o que dirá de uma empresa que opera num segmento mais obscuro, diferente ou não tão conhecida? O nosso Brasil, o prejuízo hoje no Brasil, Gilson e o Vincerene, o nosso maior prejuízo é exatamente esse. Não é apenas a Petrobras, mas a dúvida que hoje está na mente de todo o planeta se realmente investir no Brasil vale a pena, já que os números que o Brasil aponta, que as ações das empresas brasileiras estão sendo apontadas, podem não ser realmente sérios, né? Então, numa época de carnaval é difícil falar em seriedade, mas infelizmente isso está na nossa porta, e os números que nós temos a nível global trazem esse peso sobre nós. O mundo está acelerando e o Brasil perdeu o barco, perdeu o bonde na marolinha de 2008. Né? A gente tinha que ter ganho espaço, avançado em negociação, usado como moeda de troca, essa relação de economia mais estável, e hoje nós estamos no lado inverso, né, da parábola.
Nós deveríamos ter ganhado mais confiança para ficarmos historicamente mais sólidos e com isso gerarmos mais atrativos financeiros.
Exatamente. Nossos números, nossos títulos saírem de BBB para BBA e BAA e assim avançar até um dia, quem sabe, a gente pudesse ter a confiança de alguém que tem em investir em ações da Apple e saber que jamais vai quebrar, porque se quebrar, perde muita gente com isso. A Petrobras, o prejuízo foi imenso, parece que ninguém reage, né? É, essa é a questão. Confiança. A confiança, ela faz diferença, ela pesa na balança da rentabilidade de ações e títulos de qualquer tipo de investimento.
Daniel, olha, uma boa tarde para você. Você vai pular o carnaval aí ou não? Está pulando o carnaval?
Gilson, eu tenho 3 turnos de trabalho. Então, o que acontece é que eu estou aproveitando para descansar, sabe assim? Hoje de manhã eu trabalhei, né? Fui no escritório. Agora, depois do almoço, eu dei uma volta com minha família. E falei, deixa eu falar com nossos ouvintes CBN hoje, porque o importante é não estourar o cartão no carnaval, pelo amor de Deus. Já passamos dessa fase, né?
Inclusive, eu estava colocando uma pesquisa no ar hoje, está Conecta. Nós, brasileiros, 67% dos brasileiros não pulam o carnaval, não. Vão descansar. E a gente está na maioria. Eu estou trabalhando, mas enfim. Quem não está trabalhando, está descansando.
Para você e para mim, trabalhar é um prazer. Então, é verdade. Isso é uma delícia, né?
Daniel, até quinta-feira. Até quarta-feira. Quarta-feira nós voltamos a conversar. Amanhã não tem o CBN Maringá, segunda edição, mas na quarta estamos de volta. E até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Grande abraço.
Um abraço.